começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Bem, muito bem. Está começando mais um Bem Bolado da Rádio Cultura em 1930. Estamos aqui hoje. Temos, ela está entrando aí, Gisele Nakonaski, diretamente da França. Olha que chique.
Oi, Wagner.
Olá, olá.
Tudo bem?
Tudo bem, eu não estou vendo você, só escutando.
Pois é, como que eu vou fazer aqui para liberar esta câmera?
Ah. Aí, agora sim.
Peraí, deixa eu mudar um pouco a direção da luz aqui. Pronto. Tá melhor?
Tá, tá ótimo, tá ótimo.
Ah, então.
Muito bem.
Peraí, muito tem bem. A toalha aparecendo, né, gente? Eu tô no meu quarto.
Ai, meu Deus.
A situação do espaço aqui ela é enorme, Wagner, porque os apartamentos são muito pequenos, então você põe o varal dentro de casa, você seca a roupa dentro de casa, você lava a roupa no banheiro.
Sim. Há quanto tempo você está aí, Gisele?
Nossa, nesse mês de agosto, dia 9 de agosto, são 14 anos de França.
Uia, 14 anos?
14, meu.
O que você foi fazer aí? Como é que foi isso?
Ai. Wagner, eu ainda era jovem, eu tinha 30 anos, mas eu ainda era muito jovem. Eu segui uma história de amor, cara.
Que lindo!
Aquela coisa bem Renato Russo, sabe? Quero ouvir uma canção de amor e fale da minha situação, de quem deixou a segurança do seu mundo por amor.
Sim.
Cazuza, Renato Russo, né? Essa coisa do e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Eu acho que eu fui uma das últimas ainda a fazer.
Sim. Isso é praticamente um ato revolucionário, né?
Gente, foi uma besteira, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sério? Cara, eu abandonei uma carreira de mais de 10 anos. O mais importante, assim, eu deixei minha família. Cara, é uma coisa assim que a gente não pensa mesmo. E meus amigos, minhas amigas, gente, que só hoje é que eu sei que todas essas pessoas, elas são, assim, realmente insubstituíveis, Wagner. Eu desaconselho mudar de país, meu. Você tem que ser, assim, muito resistente. É uma coisa que toma muita energia começar tudo de novo. A gente só não engatinha, né? Porque o resto a gente tem que fazer tudo como um bebê. Escutar para depois começar a falar a língua nova, né? Reaprender códigos, porque é uma outra sociedade, você tem que aprender tudo de novo e encontrar o teu lugar nesse mundo, né, bicho? Que, na verdade, você não existe nesse país, né? Na verdade, no começo, você não tem nem autorização para estar, né? Porque uma vez que o teu visto de turista vence, você vira clandestino, igual na música do Manu Chao, né,
Manu,
amigo?
Tchau.
E aí, tchau.
Sim, sim, sim.
Um trampo. E o pior de tudo é que a história de amor acabou.
Acabou cedo ou ainda teve, assim, um...
Cara,
um
a história de amor deu dois frutos maravilhosos, né? Graças a Deus, tem meus filhos, é por causa deles e por eles que eu continuo aqui na França. É, Porque uma vez que a gente decide mudar de país, eu encontrei o pai dos meus filhos lá no Japão, né? Vamos começar. Eu já era jornalista no âmbito internacional e tudo, eu conheci no Japão. Aí depois a gente morou no Brasil e depois a gente veio viver na França. E aí, eu tô resumindo muito, né? Porque,
Sim.
na verdade, quando eu ia para o Japão, ia passar pelo México. Mas como eu não consegui ter o visto mexicano dentro do prazo estabelecido, me mandaram passando por Paris. E daí, uma vez lá em Paris, eu cruzei com o pai dos meus filhos. E aí, quando a gente estava no Japão, a gente se cruzou de novo. E aí foi, né? E agora eu tô aqui na França, graças a esse encontro, na verdade, tá vendo? E aí, cara, o casamento não deu certo, porque ele é um garoto do campo, francês, extremamente tradicional, aquela coisa da pesca, caça e tradição. E eu sou uma mulher latino-americana, brasileira, guerreira, combativa, né? E ele era tipo Michel Temer, assim, né? Ele queria uma mulher dedicada, bonita, dedicada e do lar, né, cara? Aquela coisa que não deu certo, não deu. Mas, assim,
Pô,
muito.
Michel Temer é foda, hein? Michel Temer. Eu nunca tinha escutado essa aproximação entre qualquer pessoa com Michel Temer.
Foi a única imagem que me veio, assim, por causa dessa coisa da mulher. Como é que é a trilogia lá que ele tinha usado?
A
É,
Bela
dedicada.
Recatada e do Lar.
Ela recatada do lar. Então era isso que ele esperava de mim, né? E não deu certo, né,
Sim.
cara? Porque eu
Sim.
cresci no Largo da Ordem, né?
Quem cresceu no Largo da Ordem nunca vai ser recatada, nem do lar, né?
Não,
Meu
né?
Deus do céu.
Então ele não imaginava, né? Ele tentou me colonizar, Wagner. Na verdade, foi isso, assim. O que é um
Sim.
exercício todo o tempo com os europeus, né? Porque eles recebem na escola essa educação, vou falar pelo francês, né? Que a língua deles é a melhor língua do mundo. Que a cultura deles é essa coisa bem etnocentrista, sabe? E eu conheço
Sim.
muitas pessoas francesas que elas fazem um trabalho imenso de desconstrução para tentar se descolonizar, né? E nós, brasileiras, brasileiros, sul-americanos, né? Nós somos já nessa, nós somos descolonizados, né? A gente já tem essa consciência da descolonização. A gente tem outros problemas, né? Mas a gente
Sim.
não tenta colonizar as pessoas, ao menos do meu ponto de vista, assim. Então,
Sim.
uma batalha, meu. Porque
Sim.
é no cotidiano, na verdade, né, essa coisa das pessoas quererem te colonizar aqui. Mas eu vou deixar você
Sim.
coisas, porque eu falo pacas.
Eu quero saber de várias coisas. Esse é um ponto, né, que aquele áudio que você mandou ali para Isabel, tal, se apresentando um pouco, né? É que a gente, antes da gente entrar ali na questão ali do seu trabalho e dos seus estudos ali, que eu acho que, pô, muito fascinante deve ser isso tudo.
Muito.
Assim, porque teve, a gente teve uma debandada. Eu conheço uma amiga minha, ela é fotógrafa, enfim, tinha um trabalho aqui, o marido dela trabalhava com iluminação e tal. E aí, isso lá em começo de 2019, por aí, logo depois que o Bolsonaro entrou. E estava uma onda fortíssima, né, de homofobia e enfim, estava super violento aqui, né? E o filho dela, um adolescente, e ele, ela, enfim, ele se anunciou, digamos assim, né? Trouxe à tona a questão de que ele era homossexual e tal. E aí ela pegou as coisas dela e se mandou, foi para Portugal, tá lá até hoje e enfim, né? Construindo a vida dela lá, por conta desse medo. E teve uma demandada muito grande de pessoas aqui, né, do país para fora. E muita gente, eu acho, que tem vivido essa experiência que você está relatando aí, né, de muita dificuldade, né, de se ver estrangeiro, de se ver um imigrante, né, de viver, conviver com a homofobia. A homofobia não, a...
O racismo.
O racismo, né, xenofobia, né, e você já tem uma estrada grande aí, né,
Sim, Wagner, o racismo eu conheci, aquela coisa bem da sociologia, né, que a sociedade começa dentro da família, né. Então, eu conheci o racismo no seio da família, daí eu conheci o racismo no seio da sociedade, assim. Então, no seio da família foi essa coisa de me impedirem falar em português com as crianças, foi a coisa dos comentários, do tipo, bom, e essa adaptação de madame, né, da dona, e quando é que vai acontecer, né, quanto tempo que ela vai sentir saudades do país dela? Ou se não, de dizer, bom, agora que ela está falando francês, vamos levar ela no especialista para ela perder o sotaque de brasileira dela, né? Porque se você fala francês, você tem que falar um francês perfeito, sabe? O problema é que essa busca, essa exigência da perfeição todo o tempo, né? Então é muito difícil, assim. E aqui na França, o estrangeiro, a estrangeira tem muita dificuldade de ocupar um posto que seja um posto de destaque, né? Então, quando a gente ocupa esse posto de destaque, aí pode incomodar de outra forma, entendeu? Você incomoda sendo estrangeiro, você incomoda se você for estrangeiro e pobre, você... receber ajudas sociais, mas se você passa para o outro lado que você recebeu uma situação de destaque, você incomoda também. Então, eu não tenho como voltar para o Brasil. Eu tenho dois filhos franceses, eu sou a mãe dele, e eu vou continuar aqui porque a minha vida é aqui, eu amo a França e eu amo a vida que a gente construiu aqui, né? Assim como eu amo muito o Brasil, então eu tento me assegurar, pegar assim essa ideia de que eu tenho essa dupla cultura e que eu tenho essa oportunidade, apesar de ter as dificuldades, eu me agarro nessa riqueza da dupla cultura. Talvez até tripla, né? Porque eu aprendi duas línguas e duas culturas no mesmo país.
Sim. Isso é algo muito... muito forte, né, a questão da cultura, né, assim, tirando toda essa questão difícil, né, eu acho que uma posição privilegiada, né, de poder estar aí e experimentar esse universo.
Olha,
né?
Wagner, me falaram esses dias, porque a questão do privilégio é um aprendizado muito novo, assim, para mim, sabe? Porque eu vi muita dificuldade de ser estrangeira, mas hoje eu tenho a consciência de que eu tenho o privilégio de ser brasileira, porque quando você vem de um outro país, por exemplo, do norte da África, o racismo ele é diferente. Eu tenho o privilégio de, não escolhi, de ter nascido branca, mas alguns eu não sou branca. Para alguns que me veem apenas, eu sou cigana, porque durante o franquismo na Espanha, né, teve mais ou menos 500 mil pessoas que atravessaram as fronteiras e que vieram fugidos, os que a gente chama de republicanos espanhóis, que vieram fugidos em 1936 e que atravessaram a fronteira e que foram recebidos em campos de concentração na beira da praia, aqui na França. E muitos ciganos que daí acabaram se instalando aqui e eram povos nômades, mas que se adaptaram e se instalaram numa cidade aqui perto, em Perpignan. E as mulheres ciganas, elas são como eu, com a mesma cor da pele, mesmo cabelo. E daí, mas é um povo muito estereotipado aqui e muito racismo, muito grande em direção a eles. E aí pensam que eu sou cigana. Aí eu tô dentro do trem, que eu pego o trem 4 vezes por semana, 4 dias por semana, né? 8 vezes. Uhum. E aí me controlam dentro do trem 1, 2, 3 vezes. Me perguntam aonde que eu consegui essa carta, né? Porque eu tenho a carta da companhia, eu pago todos os meses a mensalidade e tal. Aonde que você conseguiu essa carta? Sabe? Aí eu pergunto, mas por que que você está me perguntando tudo isso, né? Aí já me responderam, não, para gente como você é assim que funciona. Ah, mas gente como eu, o que você quer dizer gente como eu? Gente como você. Porque eles têm esse poder, assim, se sentem nessa situação, né, de poder, de um ponto de poder te humilhar ali dentro do trem, na frente das pessoas, dizendo que gente como você, eu controlo 3 vezes, sim, porque você, né, tem essa cara. É o delito da cara, que eles chamam aqui, né? Uau. É muito louco, é muito louco. Então, aí eu não sei como é que é ser árabe, né? Eu não sei como é que é ser negro, mas eu sei que é pior ainda do que é para mim.
Uhum.
Tem dos privilégios, né? Aí tem um outro privilégio, Wagner, que é o fato que eu vim para cá para viver uma história de amor. Aí se deu certo, deu errado, aí a gente. Mas eu não vim para cá por razões econômicas, né? Eu vim pra cá, nem sabia por que eu vim pra cá, na verdade, né? Porque larguei emprego no Brasil, em São Paulo, com a UGT, tinha um monte de coisa, tinha um baita de um salário e tudo. Então eu explico aqui. Aí depois eles falam, nossa, eu vou limpar um pouco aqui minha câmera, pera. Eles falam, nossa, que arrogante, né? Mas não, amor, não é que eu seja arrogante, você me provocou, né? Eu falo, não, no Brasil tinha uma situação super estável, super boa. E que é para mostrar também que a gente não vem aqui só para comer o pão deles ou para roubar o emprego deles, né? A gente vem por situações de vida e daí a gente se instala. Mas o que eu não deixo nunca é que alguém tente, pelo menos tente, porque eles às vezes querem derrubar a nossa dignidade, sabe? Então isso a gente não pode nunca, independente da nossa cor da pele, porque a gente não escolhe, né, a cor da pele. Mas o que a gente escolhe é se alguém vai deslegitimar a nossa história ou derrubar a nossa dignidade. Então isso eu não deixo nunca, porque o racismo, ele é super democrático. Você não é daqui. Eles são racistas até entre eles. Só o fato de vir de uma outra cidade, você já é estrangeiro. Então, tá bom, né? Uhum. E aí é super democrático. Mas ele tem uns níveis diferentes, sabe? Até tem uma amiga da família, que o filho dela quer vir para Portugal. Eu falei, ai, gente, fica no Brasil. Vem ficar. Por quê? Passar esse perrengue, né, cara? Porque a etiqueta de ser estrangeiro, ela vai ficar colada em você toda a tua vida. Só o
voltar
para o Brasil, né, cara?
Uhum, uhum, uhum. Sim.
Não tô podendo.
Sim. Não tô podendo. E você conseguiu fazer, digamos assim, uma certa teia de social, assim, aí? Foi possível estabelecer novas amizades, ou fica tudo um pouco assim?
Olha, eu fiquei 6 anos nesse casamento, na montanha, num vilarejo que tinha 30 habitantes, de extrema direita, ninguém queria saber de mim, vivi uma solidão, muita solidão, gente, vivi muita solidão. Aí eu larguei, né, tudo por lá, foi um trampo, porque eu não tinha um real, nem um euro, 2 filhos no braço e vim me instalar na cidade. Saí do campo e vim me instalar na cidade. Então eu vim aqui para Narbonne, para minha cidade, sozinha com as 2 crianças. Eu tinha encontrado com um fotógrafo, Felipe Taca, que tem uma foto minha, que eu tô com um vestido verde. Foi ele quem tirou essa foto, um fotógrafo maravilhoso. E foi ele quem arrumou o meu apartamento para mim, assim. Em 3 minutos eu tinha um apartamento. Eu tinha botado um anúncio no Facebook. Então, graças a esse fotógrafo, eu consegui um apartamento aqui na cidade. E aí, meu, teve a fase da depressão fortíssima, né, Wagner? Não sei, sim, se você já viveu uma separação, um divórcio. Gente, que dureza! Nossa, porque daí você vai passando tudo, né? Vai fazendo filme, assim. Eu fiquei muito, mano, muito triste. Assim, eu levava as crianças na escola e voltava pra cama. Porque, cara, você perdeu tudo, né? Deixei meu, sim, país, tudo pra essa história, pra essa relação. E aí não deu, né? Nossa, foi muito profundo. E aí eu falei, bom, Gisele, pronto, já ficou triste, foi pro fundo do poço, filha, levanta essa quase a poeira, dá volta por cima. E aí vamos procurar emprego, vamos estudar, vamos fazer uma parada, né? E aqui na França, Wagner, eu vou te falar. Eu encontrei, então, um anúncio, né? Vire formadora, porque aqui o título de formador é formador é para adultos. Por exemplo, num centro como o SESC, o SESI, né? A pessoa que dá aula nesses centros, aqui na França é chamada de formador ou formadora. Aí eu vi num centro tipo um SESC da vida.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.